dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que lançou uma ferramenta chamada Make My Train em Nova York, em São Francisco. Essa ferramenta é voltada para quem for fazer um trajeto que for terminar, né, numa estação de trem ou de metrô, e ela funciona assim. Quando a pessoa informa para o app que ela vai descer numa estação de trem ou de metrô, o app mostra também o horário de cada trem ou metrô que for sair daquela estação e a pessoa escolhe qual que é o trem que ela quer pegar. Aí, feito isso, o app, claro, né, dá a opção da pessoa pedir o carro naquele momento ou dá a opção também da pessoa agendar o trajeto para mais tarde, para pegar o carro na hora certa, descer também do carro na hora certa e pegar o trem lá, sem ficar esperando na estação. Essa, no fim das contas, é mais uma medida, né, que eles estão adotando para pelo menos tentar virar a única solução de transporte urbano da galera, mas como eu disse no começo da notícia, né, pelo menos por enquanto, esse Make My Train disponível só em Nova York e em São Francisco, aí bem limitado por enquanto o recurso. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon e sobre a Sony, que cancelaram a aparição delas na Mobile World Congress, que pelo menos por enquanto segue confirmada para acontecer no final desse mês. As duas empresas seguiram os passos da LG, da ZTE, da Nvidia também e da Ericsson, e elas disseram que não vão participar do evento por conta desse contágio, né, do espalhamento do coronavírus, que está assustando todo mundo. Essas empresas todas comentaram basicamente que não querem correr o risco, né, de serem responsáveis pela infecção de ninguém, seja em stand, seja também em evento lá durante a conferência, e aí por conta disso disseram que acham melhor não participar desse ano, e é possível, né, que venha mais cancelamentos por aí. Já a organização da MWC comentou que o evento segue confirmado para acontecer de 24 a 27 de fevereiro, mas anunciou umas restrições aí ontem na metade do dia. A organização falou que visitantes chineses, né, da província de Hubei não vão poder entrar no evento nesse ano e disse também que quem tiver passado pela China recentemente tem que achar um jeito, né, de comprovar que saiu do país há pelo menos 2 semanas aí para conseguir entrar na MWC. Ainda assim, pelo menos por enquanto, né, a MWC segue confirmada aí para acontecer de 24 a 27 de fevereiro e caso você queira saber mais sobre o evento, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Motorola, ela publicou um vídeo, né, que mostra a máquina que ela está usando para testar o telefone dobrável Motor Razr. Isso veio depois do canal CNET ter testado o Razr, né, e ter mostrado lá que ele quebrou com 27 mil dobradas e não com 100 mil como tinha sido prometido pela Motorola. E aí, logo em seguida, né, até comentei no episódio de ontem, a Motorola discordou aí desse resultado e falou que a culpa foi da máquina, que não era apropriada. O que rolou no fim das contas é que o canal CNET acabou usando aquela mesma máquina que usou no Galaxy Fold, né, para fazer também o teste aí do telefone Moto Razr, e de fato a máquina era diferente, era apropriada para fazer o teste do telefone novo. Aí agora a Motorola publicou um vídeo também, né, mostrando a máquina que ela está usando para fazer o teste do jeito mais apropriado para o tipo de dobra do Galaxy Fold, e nesse vídeo ela reafirma também, né, que ele pode ser dobrado por muitos anos e não só por muitas horas, como aconteceu no vídeo da CNET. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que confirmou mais uma vez, né, que está investigando um bug que apareceu aí no Windows 7, depois de ter soltado a atualização que ela tinha comentado que ia ser a última, ou pelo menos a última gratuita aí para essa versão do sistema. O que rola é que ela passou mais de um ano, né, preparando o terreno e avisando todo mundo que acabava oficialmente com o suporte ao Windows 7 na metade do mês passado, e de fato isso aconteceu. Aí, para passar a régua no sistema, né, ela publicou um último update que acabou quebrando lá o recurso de wallpaper, acabava ficando com wallpaper preto, dependendo da situação, e aí por conta disso, no fim do mês passado, ela soltou mais um update pro Windows 7, e aí falou que agora chega, né? Se sim, era o final do sistema. O problema é que de uns dias pra cá, começou a aparecer um outro bug, né, que por sinal é um pouco mais sério, que impede o pessoal de desligar ou também de reiniciar o computador, e aí a Microsoft falou, né, reconheceu que pintou esse bug e falou de novo que tá investigando a situação. Isso quer dizer que é bem provável que nos próximos dias pinte o terceiro update final do Windows 7, mas se você estiver rodando o sistema, né, puder atualizar para o Windows 10 e quiser achar um jeito de resolver essa situação, tem um link importante para você aqui na descrição do episódio. E agora o assunto é a Wacom, que finalmente se pronunciou sobre aquela polêmica do rastreamento de usuários com os tablets que ela vende no mercado. O que rola é que não faz muito tempo ela atualizou a política de privacidade da empresa e o texto dizia, né, que ela coletava algumas informações dos usuários para poder passar lá para o Google Analytics. Aí, por conta desse texto ser genérico demais, o engenheiro de software resolveu dar uma espiada, né, e começou a investigar toda a situação. E ele descobriu, por exemplo, que a Wacom coleta todo o nome de aplicativo que a pessoa abre no Mac e usa Service também, aí que ela abre cada aplicativo. Aí eis que agora, quase uma semana depois disso tudo, né, a Wacom finalmente se pronunciou sobre essa situação, mas o que ela falou não resolveu muita coisa, parece que não vai mudar nada. Ela basicamente repetiu que ela coleta dados como o hardware do computador, o modelo também da máquina e os programas que a pessoa usa, e aí em seguida, né, munida desses dados que ela falou que são anônimos, ela analisa a coisa toda para oferecer uma experiência e melhor para todo mundo. Ela disse também que tem total compromisso com a privacidade de todo mundo e pelo menos pediu desculpas, né, por ter mudado a política de privacidade e não ter explicado direito o que acontecia com os dados que ela coleta. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que fez uma proposta de acordo para conseguir acabar com o processo a respeito do maior vazamento de dados da empresa que rolou em 2018. O que aconteceu foi que um bug no sistema de tokens do Facebook expôs os dados de quase 30 milhões de pessoas, e aí nesse processo ficou comprovado que os funcionários do Facebook, até o pessoal externo também, né, tentou avisar o Facebook a respeito disso, mas a empresa não fez nada para corrigir essa situação. Inclusive, alguns documentos que pintaram nesse processo mostram, por exemplo, o pessoal conversando depois, né, bem bravo com a liderança, falando que isso tudo poderia ter sido evitado, mas ainda assim, né, durante todo esse processo, o Facebook falou que era inocente porque isso era uma coisa externa, ainda era um bug que dependia deles. Ainda assim, o Facebook fez uma proposta que foi bem fraquinha, né, para acabar com o processo, que foi a milionésima promessa de melhorar o sistema de segurança das contas de todo mundo, e aí agora que eles fizeram essa proposta, ela tem que passar ainda, né, pela aprovação do tribunal pra gente saber se ela vai ser aceita, né, se eu consigo acabar com esse processo, ou se não, se o processo vai seguir em frente. E enquanto isso, no mundo dos processadores, a ARM anunciou dois chips com foco em inteligência artificial, que foram o Ethos U55 e o Cortex-M55. Ela disse que o Cortex-M55 oferece até 15 vezes mais poder de fogo quando o assunto é aprendizagem computacional e 5 vezes mais também, né, de processamento inteligente de imagem. E enquanto isso, o Ethos U55 pode ser usado junto do Cortex-M55, né, para subir para 32 vezes aí o processamento de aprendizagem computacional e 480 vezes mais o processamento comparado com a geração anterior do Cortex, o que é bastante coisa ainda, o salto de uma geração para outra. A ARM já publicou a documentação toda dos processadores, né, que tem expectativa pelo menos chegar ao mercado no começo do ano que vem, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que está liberando no Apple Music umas playlists temáticas de carnaval montadas lá por artistas brasileiros. Então ela convidou artistas como Isa, Alok, Pablo Vittar e Sorriso Maroto, né, cada um para fazer uma lista aí de músicas no Apple Music. E para saber mais sobre isso, né, também para acessar, conseguir baixar as listas, você pode fazer isso tanto no aplicativo do Apple Music ou na plataforma web também, se você preferir. E ainda sobre a Apple, aconteceu uma coisa bem curiosa na madrugada de domingo para segunda-feira durante a premiação lá do Oscar que rolou em Los Angeles. O que rolou foi que o roteirista e diretor Taika Waititi estava dando a coletiva de imprensa dele, né, depois de ter levado o Oscar de melhor roteiro original, e aí lá pelas tantas ele aproveitou o holofote, né, também uma pergunta que foi feita para ele para reclamar dos teclados da Apple.
Gente, ele ganhou o melhor roteiro adaptado, e não original. Ainda bem que o Marcos não faz parte da votação do Oscar.
A pergunta foi sobre o que o equivalente ao sindicato de roteiristas, né, pode fazer pelo mercado daqui pra frente, e ele falou, né, que o teclado da Apple tá tão ruim, tá tão difícil digitar, tá piorando a qualidade do trabalho de todo mundo, que o sindicato tem que entrar na fita para conseguir resolver esse problema. Ele falou que nos últimos anos tem ficado impossível de usar os teclados da Apple, né, que o computador melhora, mas o teclado piora, que ele tá pensando inclusive a voltar a usar PC, e caso você queira ver esse vídeo, né, dessa parte da entrevista, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a fábrica da Foxconn na China não voltou a produzir iPhones, né, como se pensava aí na semana passada, por conta também do contágio aí do coronavírus. No começo da semana passada, pelo menos a ideia, né, que ela voltasse a operar dia 10 agora, depois de uma semana mais fechada e por conta do contágio, e aí no fim das contas, né, por depender de uma aprovação do governo para voltar a operar, ela não conseguiu abrir e vai ficar mais uma semana fechada e com a pausa na produção de iPhones. Aí, por conta disso, inclusive, o analista Ming-Chi Kuo disse ontem que esse fechamento está começando já a atrasar a produção do iPhone SE 2 ou iPhone 9, né, que ele está comentando que a Apple pode lançar no mês que vem. Mas, ao contrário das outras vezes, né, que ele falou sobre números, ele não quis dar uma estimativa do quanto que está sendo atrasada essa produção, mas só falou que está atrasada aí por conta do coronavírus. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!